e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Tá?
Tá.
Ok. Olha, eu vou-te confessar um problema que tive há cerca de 2 dias.
Sim.
E o problema foi, eu pus-me a ver um documentário de true crime, ou seja, de uma investigação de um crime. Não era tanto uma investigação, mas ver como é que decorreu o crime. E é, não sei se tu já viste o Cheshire... É no Connecticut. Olha, nem sei dizer nada.
Cheshire, não sei.
Pronto, são os crimes Cheshire. Connecticut. É assim que se diz.
Já vi.
Epá, é antigo, é antigo. Então o que aconteceu foi que 2 tipos se meteram dentro da casa de um casal que tinha 2 filhas.
Ah, não vi então.
Mataram as 3 seres femininos e o senhor sobreviveu apesar de ter levado com um bastão na cabeça que lhe rachou, abriu-lhe mesmo a cabeça.
Ah, já sei, já vi esse. Já e ele depois é acusado do crime, não é?
Não, não é esse.
Não é,
esse estás a confundir-se com o Staircase.
Não.
Não, não é esse também. Não. Pronto. Não interessa. Mas não. O crime é óbvio.
Sim.
Ok? É óbvio. Há confissões dos 2 meliantes que violaram as miúdas, violaram a senhora e mataram, incendiaram a casa, só que o senhor estava inconsciente na cave e fugiu.
Uhum.
Conseguiu fugir. Eu vou-te dizer...
Preferia morrer.
Sim. É horrível aquilo. Mesmo depois a cena do julgamento e terem de falar, não há filmagens do julgamento, mas há descrições do que aconteceu. Houve-se áudios dos criminosos a tratarem uma das miúdas por um diminutivo. Pá, horrível. Sim. Horrível. Mas eu vou-te dizer o meu problema. E o meu não sei se isto já aconteceu contigo, que é, o crime é óbvio, desde o primeiro momento, eles dizem diretamente... Mas eu não ouvi. E vou-te dizer porque é que não ouvi. Porque estou habituado a ver true crime na Netflix. E o true crime na Netflix está construído, o storytelling é chapa 5, está construído de uma forma de, será que foi mesmo assim? Nós só estamos a fazer perguntas, estamos a levantar suspeitas sobre outros que não aqueles que estão presos e pode haver aqui outras coisas.
E a meio da temporada metem os advogados de defesa a colocar-nos a dúvida na cabeça e depois no final chega à conclusão, não foram eles.
Certo, mas o nível é tal que eu só li primeiro a sinopse do género. 2 homens mataram 3 mulheres sobrevivendo o marido e a minha primeira reação foi se calhar o marido tem aqui alguma cena. E posso dizer que ao longo, isto é só um documentário de 2 horas, ao longo de todo o documentário eu estava, quando é que eles vão dizer... Pá, que eles se calhar não fizeram nada. Depois deles terem assumido, nós violámos, nós fizemos isto, nós... Eu pensei, será que eles estão instruídos?
Isto é uma falsa confissão.
Epá, houve. Eu queria acusar publicamente a Netflix de me fazer isto.
Tornar-te cético.
Tornar-me cético de pessoas asquerosas. Aquilo tem descrições de irmãos de um dos assassinos que dizem, pá, não, ele desde pequenino que era assim... Pá, ele beliscava-me, culpava-me a mim. O outro dizia, ah, eu vou-te comprar uma mansão à mãe. Pá, assim, tudo coisas deste calibre. E que eu pensei, o que é que a Netflix me fez?
Pois.
Pá, estou condicionado pela Netflix a pensar, o que é que se passa aqui?
Epá, eu por acaso os últimos 6 vistos são sempre assim, straightforward.
Ok, de fizeram.
Sim.
Fim.
Por acaso, não tenho esse vírus.
Ok.
Ainda.
Mas eu...
Porque se quer ficaste no Making a Murderer e coisas assim.
Sim.
Que esses sim, que trata de falsas confissões, etc. Mas a maior parte dos crimes não, são óbvios.
Sim,
então
sim.
Esses assim...
Isso é óbvio. Mas eu estava a ver aquilo e pensar... Estava só com aquela de...
Mas deu uma série isso?
Não, deu uma série. É só um documentário.
Um documentário, sim.
Sim. Como deviam ser todos. Já confessei aqui no Alegria de Viver que há alguns que, pelo amor de Deus, esticam a coisa.
Não, alguns que dão uma história de 10 minutos e eles esticam.
Sim.
E os do serial killers e quê também é só... é pornografia de crime só.
Sim.
Não é nada... estás ali a ver uma pessoa horrível, que fez coisas horríveis.
Uhum. Olha, mas tu achas que o Jeffrey Dahmer fez mesmo aquilo?
Eu não sei se há teorias. Deve haver teorias da conspiração.
Claro.
Não sei. Não
claro.
Sei.
Mas não, acho,
acho
a brincar.
Que é bem claro que, foi, que fez.
Estou a brincar.
Agora, e depois a forma como eles disfarçam esses documentários como epá, isto é informar, é investigação jornalística e respeitamos
não,
as
não,
vítimas.
Não, não, não.
E no final aparece a dedicatória para as vítimas, mas não. É tu estás a fazer um desastre por entretenimento só. E eu quando
é
a mim falo que eu consumo isso.
Ah, sim, sim. Porque tens esse lado de entretenimento ao ponto de algumas histórias que já vi, estava a tentar lembrar aqui de algumas, em que fazem uma narrativa que te levam para um lado e chega-te para aí ao terceiro ou quarto episódio, pá, um gajo que já podia ter falado no início e dizer, não, mas há aqui este lado que não é bem assim. Eu estou a ver, o quê? Pá, que é mesmo aquela coisa do plot twist de CSI, que é...
Eu vi um super manipulador que saiu agora na HBO, que é... Mas aquilo, lá está, aquilo captou-me a atenção porque todos os episódios terminavam com um plot twist. Mas é como tu dizes, aquilo, se dessem os plot twists todos no início, era uma história super simples.
Claro.
Que era a história de uma rapariga anã que foi adotada e os pais adotivos chegaram à conclusão de que ela poderia não ser uma criança de 6 anos, mas ser uma adulta.
Ok.
Estás a ver? Esta é a premissa.
É, pá, parece uma premissa de um filme de comédia.
Eles andam... Pá, é horrível a história. Eles Sim. andam ali às voltas. Chega ao final, tu ficas com uma ideia completamente diferente daquela que estavas ao segundo e terceiro episódio. Imagina, no segundo episódio tu odiavas a miúda anã. No final chegas à conclusão de que a história sequer é mais complexa do que isso. Só que se eles tivessem apresentado aquilo de uma forma séria e sem esta necessidade de captar a atenção de quem está a ver,
claro,
seria uma história bem mais simples que a que era.
Epá, eu gostava de... Porque eu acho que vamos passar esta fase em que se acha que é a era dourada dos documentários e vamos chegar lá à frente que só foi a era dourada dos documentários porque começaram a fazer documentários como se faz uma obra de ficção.
Uhum.
Pegando numa história real, não é? Lembra, o expoente máximo disso para mim é o Tiger King.
Ah, sim, isso é um reality show disfarçado de documentário.
É um reality show. Aquilo é um... Sim, é um Big Brother, não é? Pá, com os personagens mais bizarras à face da Terra e que te criaram ali um storytelling que foi tão cativante na altura que eu nem quis ver a segunda temporada. Nem... Que eu achei... Já chega para mim.
Este da HBO que eu falei, da miúda anã, é não sei o que, é Natália. Ela chama-se Natália. Pá, é uma história interessante, mas é muito... Como é que se diz? Tenta explorar aquele sofrimento de uma forma imoral.
Sim.
Mas para mim, há um muito bom que eu vi recentemente, a HBO também, que é o Telemarketers.
Já vi.
Já viste?
Já
gostaste?
Vi. Gostei. Tem ali um lado que. Não, mas gostei. No todo, gostei. O gajo que faz o documentário. Pá, fiquei com uma sensação que ele se aproveita de certa forma daquela personagem, o que
sim,
faz as
do
entrevistas
amigo,
do amigo.
Ah, não é aproveitar-se, o gajo é super carinho. Aquilo é uma história de um gajo que trabalhou desde miúdo numa empresa de telemarketing nos Estados Unidos.
Uhum.
Que era associada a esquemas.
Eles, sim.
O objetivo da empresa era que as pessoas fizessem...
E foram eles que criaram, de certa forma, os guiões para o telemarketing
sim.
moderno, não é?
E davam trabalho a toda a gente, independentemente do cadastro e não sei o quê. Tinham aquelas metas de telemarketing muito bem estabelecidas.
Yeah.
E o resto era laissez-faire. Eles que se desenrascassem. O objetivo era que as pessoas fossem manipuladas a dar dinheiro para caridades que muitas vezes nem sequer existiam.
Sim.
Para caridades, para instituições de solidariedade, etc.
Existiam, mas eles ficavam com mais de 90%
pois.
Do dinheiro que as pessoas doavam, não é? Nós estamos a ligar em nome de... Eles nunca diziam que eram, chega ali uma altura que dizem que são. Estamos a ligar em nome da polícia de São Francisco, da polícia de Chicago. E como sabe, não sei quantas pessoas, não sei quantos agentes da polícia são abatidos todos os anos. E esta é uma forma de lhes darmos alguma segurança financeira. Pá, e sobretudo os velhotes, davam um monte de dinheiro.
E davam-lhes um autocolante para eles poderem pôr nos carros a dizer que apanham a polícia. Pronto, era um esquema. E então, aquilo. O o documentário parte de alguns trabalhadores lá que dizem isto cheira a estufa.
Que gravaram desde o início. O que é fixe é que eles gravaram o interior daquilo desde o início de uma forma... Epá, isto é um local de trabalho tão maluco que eu até preciso gravar isto.
Tem uma cena de The Office, mas com esteroides.
Sim.
E pronto, depois eles contam essa história e vão desde o local de trabalho em si até... à legislação, até aos legisladores que permitem que essa coisa exista.
E até à própria cooperação dos lesados. É engraçado é que há cooperação daqueles que podem ser lesados, inclusivamente a polícia, não é?
Sim.
Porque eles pensam, pá, antes de entrar 10% do que entrar zero. Esse princípio...
E muitos deles comprados.
Sim.
Aquilo, é como todas as histórias de corporações manhosas. Há muita corrupção e muita promiscuidade entre políticos, representantes, polícia, empresas, etc.
Yeah.
Eu gostei bastante desse. Óbvio que também está feito para entreter.
Uma
pessoa não pode ser dizer, ah não, isto é só para informar, nem sequer tem de ser divertido. Não.
Sim, mas aquilo também tem 3 ou 4 episódios, não é?
Sim.
É mais coisa, menos coisa, mas sim, entretei bem e pá, vê-se muitas imagens antigas, vê-se pessoal muito fora. Vê-se pessoal que tem lá uma personagem que eu consigo empatizar, mesmo ele sendo um escroque, que é um dos senhores que tem a cara pá, vedada, em que se vê como é que um sistema capitalista pode ser altamente perverso, que é, eu só teria emprego aqui e a única forma de manter o emprego aqui é retirar dinheiro a pessoas que muitas vezes não têm dinheiro, mas essa é a única forma de eu garantir que tenho um ganha-pão para colocar comida na mesa para os meus filhos. E é tão perverso tudo com isso que eu consigo empatizar com um gajo que sabe que está a retirar dinheiro de uma forma ilegal. Estamos a falar de um, não estamos a falar de um CEO de uma dessas empresas, estamos a falar de um gajo que tem um salário, não é?
Mas depois tens lá um que está preso por crimes de
o que trabalha em casa,
que é o melhor vendedor e fala com as pessoas a pedir dinheiro para a polícia.
Fala com as pessoas e sempre que elas desligam, ele tem frases sempre espetaculares, que é espero que morras com cancro ou espero que quando saís de casa te espetes contra um poste, não é?
É um sociopata que é o melhor trabalhador daquela
empresa. Um gajo que era militar, não é?
Sim.
A namorada abandonou-o, ele entrou numa espiral depressiva e matou uma pessoa, matou um inocente. Estou muito arrependido, fica em casa. Pá, é um sociopata a falhar com pessoas e a extorquir-lhes dinheiro.
E a fazer
não era, não foi com este.
Aqui fala o capitão não sei o quê, eu estou a pedir e era um criminoso de caraças. Tem situações assim tragico-cómicas que, enfim.
Sim, mas esse é medonho, esse senhor.
Sim, e há lá outro também. Esse dá mais pena, que é um toxicodependente mesmo.
Mas está a falar do principal, esse, não?
O principal, não, aquele mesmo que anda na rua toxicodependente a ver os carros de empreiteiros, a dizer, estes costumam dar, ele apanha.
Ah, e o que liga e que fica sem bateria.
Sim. Opa, vale a pena. Mas sim, eu acho que abuso demasiado de true crime. Porque é macabro, deixa-te deprimido, mas é aquela coisa que tu vês, entretém e...
Epá, pois.
Eu sou culpado, sou parte da... acho que isso não devia ser um género tão popular.
Sim.
Acho que não é bom para a sociedade, mas eu contribuo ativamente para isso ser popular.
Epá, sim. Sim.
Tá.
Alegria de Viver com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.